CBN Esporte Clube.
2h05, começando o CBN Esporte Clube desta quinta-feira, quase sextou. E mais do que isso, quase o fim de semana importantíssimo para os times paraibanos, tanto na Série C quanto na Série D. Não é novidade nem para ninguém, surpresa para ninguém, o quanto nós estamos ansiosos aí por este fim de semana, mais precisamente pelo domingo, né? Porque antes a gente estava de olho também no sábado, mas a CBF alterou aí a data do jogo do Botafogo contra o Amazonas, o primeiro jogo do quadrangular do acesso, e foi também para o domingo, que é o mesmo dia em que o Souza entra em campo no jogo decisivo, também para decidir o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Estamos todos aí ansiosos para este fim de semana. Enquanto a gente tenta controlar essa nossa ansiedade, a gente vai trazendo informação aqui para você, ouvinte, né, acerca das preparações de Botafogo, de Souza, também dos seus respectivos adversários, inclusive sobre o moído lá de Souza de ontem, né, que passou o dia inteiro a gente tentando informações, atualizar as informações a respeito do empresário que supostamente teria ido a Souza para aliciar o Luiz Henrique, voltar a ser empresário dele. Enfim, eu tenho muitos desdobramentos e muitas informações a respeito desse caso lá em Souza. A Ferroviária também já se pronunciou a respeito das suposições, né, das várias hipóteses que foram lançadas aí sobre a mesa depois deste episódio, né, que envolveu a polícia, diga-se de passagem. Temos imagens, inclusive, um pouco acaloradas, né, de torcedores que esperavam lá a saída do suposto empresário do hotel da cidade. Enfim, ele chegou a ser escoltado da cidade para sair da cidade em segurança. Eu trago essas informações. Também vamos falar sobre o Amazonas, que já iniciou a sua saga para vir para João Pessoa. São 3 dias de viagem, minha gente. E nesse quadrangular de acesso, tanto Amazonas como Volta Redonda e o próprio Botafogo vão ter verdadeiros calvários aí para conseguir disputar as partidas nas respectivas cidades, né? O pessoal lá do Amazonas é quem está agora nessa saga, mas o Botafogo também vai fazer um inverso, inclusive na última rodada. Então a gente já fica de olho aí nesse calvário das equipes para conseguir disputar os jogos desse quadrangular final. Tenho informações polêmicas, inclusive na nossa lista de transmissão. Já chamei você aí, ouvinte, para se pronunciar a respeito disso. A CBF deu aval para as federações entrarem com pedidos de reconhecimento do título da Série B de 1986. Ah, Juliana, e por que você está falando sobre isso? Porque temos um time paraibano que pode ser beneficiado caso a CBF reconheça esse título, que é o 13, sim senhor, Central 13, Criciúma e Inter de Limeira dividiriam aí esse título se ele for reconhecido pela CBF, e aí o 13 teria um título da Série B do Campeonato Brasileiro Nacional, né? Em disputa nacional, e isso eu tenho certeza que vai trazer muita polêmica. Então você aí, ouvinte, já pode falar sobre isso. E por onde, Juliana? Através do nosso WhatsApp, você já sabe, pelo 981-32-4088. 981-32-4088. Manda sua mensagem, manda o seu áudio. Por favor, curtinho, minha gente. Mandem áudios curtinhos, pra gente conseguir colocar o máximo de ouvintes possíveis aqui. A gente já tem o Soares em sintonia com a gente. O João Justino também já tá aqui com a gente. Mandou até um escudo do Belo aqui, torcendo para o acesso do Botafogo, né? Todos nós estamos. O Nelson Paulino também já está aqui com a gente, daqui a pouco eu trago a participação dele. O Jefferson, seu Wagner também está aqui com a gente já desde cedo, seu Aderson Machado, Marcos Cunha, Rafael Soares, enfim, muita gente aqui, e daqui a pouquinho eu vou trazer a sua participação, tá certo? Vamos embora para seu xará, Marquinho. Exatamente, seu xará. Marcos também está aqui com a gente. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente traz a participação de todo mundo. Simbora, chega de resenha e bora começar o CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e dez, CBN Esporte Clube trazendo um destaque que essa preparação, né, para a partida do próximo domingo do Botafogo. E eu vou começar falando do time adversário do Botafogo, que é o Amazonas. E por que que eu vou começar falando do Amazonas? Porque o Amazonas, para o Amazonas, essa partida já começou, porque afinal de contas, desde ontem o elenco do Amazonas está em viagem. Isso mesmo, a viagem do elenco do Amazonas começou na noite de ontem para o duelo contra o Botafogo. A logística que a CBF repassou para o clube amazonense envolve 72 horas até o destino final, que é aqui a cidade de João Pessoa. O time vai passar por Santarém, Belém, Recife, todos, segundo a CBF, com conexões longas, e serão 5 dias até o jogo, né, contando de ontem, claro, e 3 deles em viagem. Aí, óbvio, isso deve fazer com que o elenco do Amazonas chegue aqui em João Pessoa devidamente estafado pelos esses 3 dias, né, em viagem. Todo mundo sabe o quanto viagem é cansativo. Imagine para você disputar uma partida de um quadrangular final aí de acesso, de uma disputa tão importante quanto a Série C do Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom para o Botafogo, né? Porque vai pegar uma equipe que não vai estar no seu 100%, né? Digamos, vai estar bastante cansada, inclusive. Mas aqueles que já estão comemorando, é melhor pensar um pouquinho, porque o inverso vai acontecer. No dia 7 de outubro, o Botafogo vai, salvo engano, 7 de outubro, já vou confirmar aqui direitinho, vai ao Amazonas também disputar aí a última rodada desse quadrangular de acesso lá, e deve sofrer com esses mesmos problemas de logística, né? A gente sabe o tanto quanto a malha viária e aérea, especialmente, do norte e do nordeste não são as melhores ou as mais, com mais, digamos, opções, né, de voos, de companhias, enfim. Bom, o Botafogo, por outro lado, está aqui em casa, aproveitando todos os momentos possíveis, aproveitando para aquecer aí, preparar seu elenco, inclusive as peças que ainda não jogaram, né, e quem traz todas as informações para a gente a respeito dessa preparação para encarar esse cansado Amazonas é o nosso querido setorista Fabinho Hermano.
Botafogo! Boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Botafogo inicia no próximo domingo a sua participação no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Belo que caiu no Grupo C, junto com Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. O Belo que já enfrentou as 3 equipes na primeira fase e conquistou 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. A vitória foi contra o Paysandu aqui no estádio Almeidão pelo placar de 3-2. O empate foi contra o Amazonas, adversário do final de semana, 0-0 lá em Manaus. E a derrota foi para o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. Essa que foi uma das poucas derrotas do Botafogo nesta primeira fase. A equipe teve apenas 3. E sobre essa fase do quadrangular e os adversários que o Belo vai ter pela frente, a gente ouve o técnico do Botafogo, Felipe Surian, que falou sobre isso em entrevista ao canal do Botafogo no YouTube, a TV Belo.
É uma outra competição, né? Agora são jogos ida e volta, cada adversário são 6 pontos a jogar, então são estratégias diferentes. Dá para você fazer alguma situação quando joga em casa e uma situação diferente quando joga fora de casa, né? Porque os embates são parelhos, porém são jogos de ida e volta. Então, o grupo ficou forte, né? Assim como outro grupo. Acho que dependente de quem classificasse, né? Ficou várias equipes fortes também fora. E dependente de quem fosse o nosso grupo, a gente né, saberia que teríamos aí jogos ainda também como foram nessa fase de classificação difíceis. Né, o Volta Redonda cresceu ao longo da competição, né, o Paysandu cresceu no momento final da competição, né, o Amazonas conseguiu fazer uma competição equilibrada, assim como nós fizemos, né, então ficou um grupo bem parelho, bem similar.
Tá aí, palavras do técnico Felipe Surião. Botafogo que ontem, dando sequência à sua preparação para o jogo contra o Amazonas, fez um treino fechado lá no estádio Almeidão, e a curiosidade é que o treino foi à noite, né? Não é muito habitual o Botafogo treinar à noite no Almeidão, mas nesta semana o Botafogo optou aí por treinar no período noturno, principalmente por causa dos novos reforços, né, que chegaram recentemente, principalmente o Hadley, o Giva e o Luizinho, que não são acostumados a jogar no Almeidão, que tem uma iluminação, digamos assim, peculiar, e como o jogo contra o Amazonas será à noite, então o Botafogo aí já vai habituando os seus novos reforços a se acostumarem com a iluminação ou a falta dela no José Américo de Almeida Filho. Botafogo que segue a sua preparação para a estreia no quadrangular, com treinos ainda nesta quinta-feira. Na sexta, encerra sua preparação no sábado pela manhã. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
Tá aí, 2h16, Fabinho trazendo as informações a respeito da preparação do Belo para encarar esse cansado Amazonas que vai chegar depois de 3 dias de viagem. E você, torcedor daí, que já tá pensando, ai, que bom, lembre-se que na última rodada o jogo inverte, viu? O jogo vira e o Botafogo também vai encarar uma sequência aí, uma logística de viagem também muito dura para o seu elenco, para os seus jogadores. A gente sabe que ninguém merece esse tipo de logística aí, principalmente atletas de alto rendimento, é claro. Já começar a trazer algumas informações aqui, daqui a pouquinho eu vou trazer a tabela da Série C para você, ouvinte, ter uma noção maior, né, uma amplitude maior do que vai ser essa primeira rodada do quadrangular. Mas já vou trazer aqui, o Luciano está dizendo o seguinte: boa tarde, Juliana e os demais da CBN, escutando seus comentários sobre a logística do Amazonas para chegar até aqui. O Belo deveria fretar um voo particular justamente para não passar por isso. Acho que tudo em prol do acesso vale muito a pena. Mas fretar um voo particular não é muito barato não, viu, Luciano? Não é muito barato não, a gente sabe disso. É bem complicado para as equipes aqui que estão na Série C, D, né? Acredito até que para o pessoal da B ainda seja caro demais para fazer esse tipo de logística. E aí as equipes precisam aturar esse calvário, né, dos voos comerciais e enfim. Recebendo aqui no estúdio meu amigo Herbert Araújo, que tenho certeza absoluta também torcendo para os times paraibanos acenderem tanto na Série C como na Série B do Campeonato Paraibano. Valeu, Evinho, obrigada. Voltando aqui para sua participação, o Moroni diz assim: boa tarde, quem banca as viagens da Série C, o clube ou a CBF? Nesse caso é a CBF, né? A logística oferecida, inclusive, é da CBF, né? E aí muitas equipes reclamam, né? Mas nesse caso, tanto lá em relação às equipes do Norte quanto às equipes do Nordeste, às vezes nem dá muito para reclamar, porque não é um problema é um problema de não ter opção, né? Opção de voo, horário de voo, enfim, é bem complicado isso, e a gente sabe que é por conta da nossa malha aérea aqui. Todo mundo sabe o quanto é difícil a gente pegar voo aqui para todos os lugares. Não há disponibilidade, por exemplo, no aeroporto Castro Pinto para todas as capitais, enfim. Às vezes tem que ir para Recife, às vezes você tem que ir para o Rio Grande do Norte. É bem complicado, né? E no Norte, eu não conheço o Norte do nosso país, mas acredito que deva ser nessa mesma pegada. O Lúcio Castanho está aqui com a gente também, dizendo o seguinte: boa tarde a todos. Quero ver se Felipe Surian vai colocar os novos contratados e Pipico como centroavante. Chega de laboratório. Lúcio, acho que a grande parte dos torcedores que estão participando aqui com a gente tem essa dúvida aí em relação ao Pipico. Ele, em relação ao departamento médico, ele está ok, disponível aí para o Felipe Surian para jogar, para entrar em campo. Não sei se nos 90 minutos, talvez comece no banco, enfim, mas há uma grande expectativa, enfim, para a estreia do Pipico. Eu vou aproveitar e já colocar aqui algumas participações em áudio também. O Beto está com a gente, Marquinhos.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, bancada CBN. Aqui é Beto Santa Rita. Desde ontem, o placar do domingo para o Bela 2-0 para o Bela 2. Uma série B, em nome de Jesus. Um abraço, meu amigo Melão.
Tá aí, Beto, um abraço pra você e pro amigo Melão, tá sempre aqui com a gente, mandou foto também dele e do amigo Melão aqui pelo nosso WhatsApp. O João Justino, como eu falei agora há pouco, também tava perguntando, Pipico vai estrear quando? Então, João, ele já está ok em termos físicos, né, e acredito que até em termos de ritmo, de entrosamento aí com os colegas, porque teve um bom tempo para se preparar para essa partida. Acredito, tudo leva a crer que neste fim de semana, no duelo contra o Amazonas, o Pipico possa entrar em campo. O João Justino também mandou aqui uma foto para a gente do ingresso dele da Arquibancada Sol. Boa tarde, galera. O meu ingresso está na mão. Vamos lotar o Almeidão. Vamos subir. Belo. Inclusive, o Bismarck está dizendo o seguinte aqui para a gente, mandando uma informação importante. Boa tarde, Ju. Segunda informação, mais de 6 mil ingressos já foram vendidos. Vamos invadir o Almeidão. Lembro sempre, gosto de enaltecer sempre você, torcedor botafoguense, que o Botafogo, o Belo, tem uma das melhores campanhas aí com relação a público, né, presente nos estádios. Uma média de mais de 4 mil torcedores, né, já conseguiu o recorde de bater mais de 7 mil torcedores dentro do Almeidão, quase chegando aos 8 mil, enfim. De fato, é uma torcida que tem acompanhado e que tem chegado junto do seu time para ajudar nessa fase tão importante da Série C. Vamos ouvir o seu Aderson Machado, está aqui com a gente também por áudio.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, nesta primeira fase, o Belo se classificou ganhando 7 partidas. Então, eu gostaria de saber da mesa, dessas 7 partidas, quantas delas o Belo ganhou jogando em dia de sábado. É isso aí, amigos. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.
2h23, seu Aderson Machado aqui trazendo uma pergunta a respeito dos jogos do Botafogo aos sábados. Seu Aderson, eu vou demorar um pouquinho só para trazer essa resposta para o senhor. Vou dar uma análise aqui, aproveitar inclusive o intervalo comercial para analisar isso certinho, porque não é só uma questão, o senhor quer as vitórias, inclusive nos sábados, né? Vou trazer essa resposta para o senhor com toda certeza. Vamos seguir, enquanto isso, com o áudio aqui do Ciro, que também está com a gente.
Essa bagunça que teve lá no Souza ontem vai prejudicar muito o time, porque assim, se caso o Souza não se classifique, vão dizer que os jogadores se venderam. Você não acha isso, não? Se caso o time não se classificar.
2h23, daqui a pouquinho, Ciro, a gente vai se aprofundar em tudo que aconteceu lá em Souza, né? Eu tive a oportunidade hoje de manhã de falar com o empresário César Poubel, né, que inclusive já foi empresário, já representou o Luiz Henrique em outra ocasião, né, ele me contou a versão dele. A gente tem informações também a respeito, a Ferroviária agora já se pronunciou a respeito disso, falei hoje ainda também com o Aldeone Abrantes, vou tentar trazer aqui um resumo do que foi o moído de ontem. Mas, sem sombra de dúvida, já te antecipando aí, acredito que toda essa comoção lá, né, esse barulho todo que gerou lá em Souza, é claro que isso mexe com o time, com o elenco, né, traz apreensão, enfim, mexe no mínimo com a concentração dos jogadores, né. Do que vai sair desse jogo, do resultado, se positivo, se negativo, e a gente espera que seja positivo, que o Souza avance, né, e represente a Paraíba ano que vem na Série C, a partir daí, a partir disso que aconteceu ontem, vão surgir várias especulações, né? Eu de verdade não acredito que o elenco do Souza, que o Dinossauro, vá se prestar esse tipo de papel, né? De vender, de, enfim, de chegar tão longe e se queimar por tão pouco, porque é um jogo histórico, é histórico demais para a equipe do Souza, para esse tipo de papel tão, tão pequeno para qualquer equipe, né? Não acho que, se caso o resultado seja negativo, vá por esse lado aí, seja essa a explicação. Mas tenho certeza absoluta que todo tipo de hipótese vai aparecer e vai ser ventilado, né? Eu vou aproveitar aqui que meu amigo Pedro Alves já está entre nós e tem muito para falar, inclusive pode já dar uma pitacada aí a respeito dessa, de como essa confusão lá em Souza pode ou não pode afetar ali os ânimos e a concentração da equipe para essa partida tão importante do próximo domingo.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Ju, boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Eu não consigo ver tudo isso que aconteceu como algo negativo para o Souza, sinceramente. Realmente eu acho que aconteceu muitas coisas que não deveriam ter acontecido. Não parece ter sido realmente só uma criação, né, do Souza para tentar construir uma semana mais mobilizada, digamos assim. Realmente, pelo que a gente apurou, e a gente teve muito cuidado aqui na Rede Paraíba de ver tudo direitinho como é que aconteceu, e realmente foi um fato que não foi aquele factoide, né, que a gente pode chamar. E de fato o Luiz Henrique, na minha opinião, e o próprio Souza também foram vítimas aí de uma, de no mínimo, uma falta de bom senso de um empresário de futebol.
Uma falta de time impressionante.
De noção,
eu
talvez.
Acho que ele não, na verdade, certeza absoluta, eu conversei com ele hoje, eu acho que ele não imaginava,
né?
Nenhum momento que isso tudo fosse acontecer.
E aí, enfim, foi no mínimo uma falta de bom senso aí de fazer isso nesse momento. Até onde a gente entendeu, foi realmente uma questão com o Luiz Henrique ali, né, que era um jogador que ele já havia agenciado, ele queria convencer novamente a ser do seu cartão de jogadores, carteira de jogadores, né, digamos assim. E o Luiz Henrique não estava muito afim disso, e no momento também não era de discutir isso, né, pro Luiz Henrique, pro jogador, ele estava muito focado...
Especialmente agora, né?
Isso, muito focado no jogo, né, numa decisão. E claro que o dirigente do clube, né, o presidente, no caso Aldeone, vai se incomodar. Eu acho que tem razão demais. Sim. De se incomodar com algo esse tipo de assédio num momento como esse. Só que eu acho que tudo o que aconteceu, né, deu uma mobilizada. Eu não vejo como algo negativo, porque o Luiz Henrique é um profissional muito decente, a gente sabe disso. E eu não creio que isso vai também atrapalhá-lo. E no ponto de vista para a torcida, para todo o ambiente, eu acho que gera um ponto positivo a mais de disposição e também de vontade de jogar, né? Como é aquela palavrinha? De motivação, né? Para todo o grupo aí, quem sabe, buscar essa classificação. Eu acho que é importante ficar claro que, pelo menos até o momento, nada tem a ver ao que a gente entende. Até agora, não existe nenhum indício que tenha a ver com algo que foi orquestrado pela Ferroviária.
Não.
Tem nada a ver com isso. Inclusive, a Ferroviária fez uma nota sobre isso.
Fez uma nota, daqui a pouco a gente traz.
Incomodada com os dirigentes do Souza, porque aí nesse momento teve ilação realmente de todo lado, nas rádios lá e tal, os dirigentes do Souza e a própria população, né, fazendo várias ilações que teria a ver com a Ferroviária. E eu acho que ela, pelo tamanho que é a Ferroviária, tinha mesmo que se posicionar contra esse tipo de coisa. O fato é que a vítima do momento realmente é o Souza, é o Luiz Henrique. Todos foram para a delegacia, prestaram depoimento, que possa ser esclarecido e que esse empresário aí compreenda. Se o Luiz Henrique não quiser ficar mais com ele, não tem mais o que fazer, velho. Vá procurar outro jogador, vá procurar outros atletas aí, que o Luiz Henrique segue sua vida também.
É isso. Daqui a pouquinho, no próximo bloco aqui do CBN Esporte Clube, a gente vai detalhar mais esses desdobramentos de ontem, tá certo? Eu prometi que ia dar aqui a tabela da série C, dessa segunda fase da série C, só para você ter noção aí, ouvinte, do que vai rolar nesse fim de semana. No sábado temos jogos da primeira rodada. O São José, isso no quadrangular B, tá? Que não é o grupo do Botafogo. O São José vai receber o Brusque às 4 horas da tarde, e depois todos os jogos serão no domingo. Ainda pelo quadrangular B, que não é do Botafogo, o São Bernardo vai receber o Operário às 4 horas da tarde. E aí, no grupo do Botafogo, teremos Botafogo e Amazonas, domingo às 6 horas da noite, no Almeidão. e teremos às 7 horas da noite o Paysandu recebendo o Volta Redonda lá em no Curuzu, certo? Só para você ficar aí de olho do que está rolando nessa primeira rodada do quadrangular de acesso da Série C. Vou trazer aqui algumas participações antes do repórter CBN. Seu Wagner dizendo assim, o Botafogo vai ser Botafogo 1-0 e o Souza 1-0 aí na Ferroviária. Se for 1-0 Souza e Ferroviária, vai para os pênaltis. E aí a decisão vai ser nos pênaltis, né? Temos também aqui o Mir falando o seguinte, domingo mais que obrigação vencer é vencer, vencer e vencer, apoiar e apoiar sempre. Mir da Torre, vai pra cima deles, Belo.
Isso é do Botafogo, né?
Só
lembrando aí que não tem um gol fora, né? No caso da Série D aí, não tem mais gol fora. Então isso. Qualquer placar por um gol de diferença do Souza é pênalti, certo?
Certo, exatamente. E aí o Lindoaldo tá aqui com a gente também, boa tarde, Juliana. O Alessandro Garrido dizendo assim, estão tratando esse Pipico como salvador da pátria. Um time, são 11 jogadores, cuidado na decepção, hashtag Souza. Tá aí o torcedor do Souza dando um recado aí pra torcida do Botafogo. O Zael aqui com a gente também, da cidade de Bahia, domingo é Belo 2-0, convidar a torcida pra chegar cedo no Almeidão, pra fazer a festa na chegada do Belo no estádio. Promete domingo ser mais aí um recorde de público, eu tenho certeza disso. Lembrando que o Botafogo, mais uma vez, repito aqui a informação, já conseguiu bater a casa dos 7.700 torcedores lá no Almeidão. Essa é uma excelente oportunidade para quebrar esse recorde aí. O Renato Carvalho também aqui com a gente dizendo o seguinte, gostaria de saber se o Pipico já está apto para jogar ou se só vai ser relacionado nas peladas de fim de ano. Bom, apto ele tá.
O Pipico deve ir pra relação, sim. Deve ir pro banco, né? Acho que não joga de titular, acho que não começa jogando. Mas tá à disposição. Vai estar, enfim, à disposição do Felipe Surian pra estrear.
E o Muniz tá aqui com a gente dizendo o seguinte. Boa tarde a todos. A viagem do Amazonas não nos interessa, não. Eu acho que interessa, viu, Muniz? Porque, afinal de contas, é o time que o Botafogo vai enfrentar. Fale positivo do Botafogo e torçam para o Belo subir. Então... Se você vem ouvindo o CBN Esporte Clube, a gente tá torcendo muito para que o Botafogo suba. Aliás, não só o Botafogo, Souza e qualquer time da Paraíba que consiga elevar o nome do nosso futebol para os lugares mais altos no cenário nacional. A gente torce muito para o Botafogo, não é pouco, não. Agora, isso obviamente não nos furta dar informação dos demais times, inclusive dos adversários, e analisar sobriamente tudo que o Botafogo apresenta dentro e fora de campo, né? E porque esse é o nosso papel também. A gente torce e a gente informa acima de qualquer coisa, tá bom? Vem aí o repórter CBN, daqui a pouquinho a gente traz aí o moído do Souza e mais informações e, claro, a sua participação fica com a gente. 2h39 de volta aqui com o seu CBN Esporte Clube e agora sim, daqui a pouquinho a gente traz a sua participação, tem muita gente aqui. Muito torcedor do Botafogo aqui com a gente, torcendo para esse jogo, esse primeiro jogo do quadrangular que acontece domingo às 6 da noite lá no estádio Almeidão. Muito provavelmente o Almeidão vai bater outro recorde de público, se depender dos nossos ouvintes aqui. Daqui a pouquinho a gente traz a sua participação, tá certo? Mas antes, bora falar de Série D, né, do campeonato. Aliás... Daqui a pouquinho a gente também vai trazer uma outra questão bastante polêmica, que foi essa notícia da CBF, da aval, né, para que as federações peçam reconhecimento do título da Série B de 1986 e o 13 seria um dos clubes beneficiados se esse reconhecimento acontecer. Daqui a pouquinho eu explico melhor o que está rolando por aí, tá certo? Antes disso, bora trazer mais informações a respeito da confusão ontem, que começou logo de manhã lá em Souza, né, com informações e a denúncia de que um empresário, e aí depois esse empresário foi identificado, ele é um empresário do futebol, né, inclusive, pelo que eu conversei com ele hoje de manhã, ele é registrado pela CBF, enfim, e ele é chamado de César Poubel, já foi... empresário do atacante Luiz Henrique, em tempos anteriores. Segundo o próprio César, foi ele que teria levado o Luiz Henrique para o Corinthians. Tem uma relação pessoal, inclusive, com o jogador, segundo o que o César me contou hoje de manhã pelo telefone. E aí ele esteve, segundo o César, lá em Souza, e aí abordou o Luiz Henrique na saída do treino do Souza, e o Luiz Henrique estava com o Leozinho. Mas a conversa, pelo que eu entendi, era voltada para o Luiz Henrique. E aí o Luiz Henrique não conseguiu falar direito e tal, e esse veículo foi fotografado, essa foto rodou nas redes sociais todas, de que teria um empresário aliciando e pressionando o Luiz Henrique. Inicialmente até chegou a ser levantada a hipótese de que estaria tentando fazer com que o Luiz Henrique não entrasse em campo no domingo, enfim. Isso causou uma gigante comoção na cidade. Localizaram esse carro, a polícia foi chamada e em pouco tempo dezenas de torcedores estavam na frente do hotel deste empresário que estava hospedado. E aí, com frases de vai morrer pra lá, né? Uma coisa que a gente chegou a ver, né, nas redes sociais, a gente recebeu essas imagens. E aí a polícia foi acionada, escoltou, conduziu esse empresário até a polícia, até a delegacia, para que ele prestasse esclarecimento sobre essas denúncias de que ele estaria coagindo, pressionando o Luiz Henrique, inclusive relacionando isso ao jogo do domingo. Bom, eu tive acesso ao BO, né, da Polícia Civil, em que foi registrado que havia um suposto aliciamento do Luiz Henrique para que ele voltasse a ser representado por esse empresário e que não renovasse com o Souza. A gente lembra que o contrato do Luiz Henrique deve terminar logo após essa a Série D, né? E aí teria aí uma janela para que o Luiz Henrique pudesse permanecer ou não no Souza e fosse empresariado, enfim. E aí os depoimentos, tanto do Luiz Henrique quanto do César, duraram a tarde inteira, foi até o final ali da noite. E o César prestou os esclarecimentos e informou o seguinte, que ele veio a Souza pessoalmente, porque não conseguiu falar com o Luiz Henrique, com quem ele tem uma relação pessoal, fez questão de frisar isso, em São Paulo. E aí achou, o jogador vive um bom momento, né? Claro.
Tá melhor, inclusive, nesse momento, né? Da reta final, né? Ele deu
um excelente momento no futebol.
Fez um grande paraibana e caiu um pouco e agora melhorou.
E aí o que aconteceu? Ele tinha uma proposta para voltar a representar o Luiz Henrique. Inclusive uma proposta, segundo ele, de clube, de um outro clube, para o Luiz Henrique. E achou por bem ter essa conversa pessoalmente com o Luiz Henrique. Isso são palavras que esse César me contou hoje de manhã. E aí achou que isso não haveria problema. Eu perguntei, mas você não achou importante avisar o Souza de que iria, enfim, conversar? Não, porque eu tenho uma relação pessoal com o Luiz Henrique. Então achei que isso não fosse causar nenhum problema. E achei que devia ser agora, porque futebol é tempo, é timing, né? E eu não... é verdade, não posso perder esse negócio, né? É essa o que tá na cabeça, né? E nada tem a ver com o jogo de domingo, isso são palavras do César, tá? Não tô aqui preocupado se o Souza vai subir, se a Ferroviária... Não é isso, eu vim aqui porque eu tinha uma proposta para voltar a representar o Luiz Henrique. E eu não fazia ideia de que tudo isso ia acontecer. Me senti extremamente ameaçado, né? Chegou a dizer que o presidente do Souza foi responsável, né? Porque achou que o Aldeone incitou a torcida, né? A estar naquele momento ali, com aqueles gritos e tudo. E aí, eu perguntei se ele ia tomar alguma atitude, ele disse que vai entrar em contato, já entrou em contato com os advogados dele e que pretende, sim, tomar as providências cabíveis, porque ele podia estar morto nesse momento.
Tu sabe se ele já saiu? Já foi embora?
Sim. Ontem mesmo, de noite, ele foi escoltado pela polícia para sair da cidade em segurança. E ele está em Campina Grande.
Ah, em Campina Grande.
Porque até o final do dia ele tem reuniões com outras pessoas do futebol. Ou ele foi visto também com o ex-presidente do 13.
Fábio Azevedo, né?
Isso. E aí ele disse, olha, eu sou amigo também, pessoal, há muito tempo, assim, não tem uma coisa, nada tem a ver com a outra. Eu apenas estou na cidade de um amigo e conversando com ele, entendeu? Então, isso são as explicações e as palavras do César que eu preciso, como enquanto jornalista, trazer aqui para vocês. Perguntei para o Deone a respeito dessa questão dele colocar ou não os advogados, entrar com o processo e tal. E aí o Deone disse que está muito tranquilo quanto a isso e que, inclusive, chamou a polícia para proteger a vida do César, né? Enfim, e garantir a segurança dele diante de toda aquela comoção que nós vimos nas imagens enviadas aí, compartilhadas nas redes sociais. Bom, o fato é que a Ferroviária também entrou nesse boi de fogo, como diria lá no interior, entrou nesse boi de fogo e colocou aqui uma nota oficial a respeito disso também, desse caso todo, disse o seguinte, a Ferroviária disse assim, a Ferroviária tomou conhecimento dos recentes comentários proferidos pelo presidente do Souza Esporte Clube, Aldeone Abrantes, a uma rádio, em que fez declarações agressivas, caluniosas e desrespeitosas ao novo clube. Às vésperas do confronto decisivo pela Série D do Campeonato Brasileiro, tais manifestações não têm nenhum contato com a verdade e apenas geram tumulto e criam um clima hostil para a partida, incitando possíveis atos violentos contra a nossa equipe. A Ferroviária repudia veementemente as atitudes e enviará ao STJD para que este analise as declarações e tomem as medidas cabíveis, inclusive responsabilizando pelas consequências que elas podem gerar. E aí eu perguntei hoje de manhã também a respeito dessa nota para o Aldeone, e ele disse o seguinte, olha, essa nota é uma nota vergonhosa, né? Deixa eu só trazer aqui especificamente as palavras do presidente, né, Aldeone Abrantes, dizendo exatamente, vergonhosa, eu não sei de onde tiraram isso, né? Foi o que Aldeone falou para mim hoje de manhã, que ele não deu entrevista alguma, né? E que na semifinal e final do Paraibano tinha muita mais rivalidade e nada aconteceu lá em Souza, falando aí sobre essas questões de estar em clima hostil ou não. Essa foi a resposta do Aldeone em relação a essa nota da Ferroviária, né? O Luiz Henrique também se pronunciou pelas redes sociais, vou trazer aqui a fala do Luiz Henrique. Ele diz o seguinte, amigos, venho aqui me pronunciar que estou bem, apenas venho reforçar que meu caráter está acima de tudo e nunca vou agir com nada que vem de encontro aos meus princípios e valores. E diante dos fatos, afirmo que estou bem mais forte do que nunca e em busca do meu objetivo neste domingo. Tá aí todo o imbróglio que a gente acompanhou ontem, eu de muito perto, tentando falar com as pessoas, conseguir as informações. E é claro que isso, diante aí de um jogo decisivo, causa uma grande comoção, né, Pedrinho?
Exato, né? E assim, uma coisa realmente é fato, inevitavelmente, o Aldeone, no início, quando estava agoniado, sabendo das primeiras informações, e a gente sabe como ele é presente nas redes sociais, e hoje as torcidas estão muito dentro das redes sociais, né? Isso mobiliza muito, é um ponto de mobilização rápido. Realmente, ele de fato foi jogando muitas coisas assim, de uma maneira geral, nas redes sociais, inclusive pra gente da imprensa, que diferente dos torcedores, a gente tem muito mais cuidado com as informações, até tenta apurar direitinho para depois poder informar, né, e não soltar tudo que Aldeone tá dizendo, ou qualquer outra pessoa, não falo só de Aldeone, qualquer outro dirigente, ou qualquer outro clube, né? É nossa função, exatamente. E aí, de fato, acabou mobilizando a torcida, que foi até bater no hotel, né, agoniado, todo mundo
com gritos
agoniado ali, nervosos, exatamente. Querendo que a... Praticamente foi prender o cara lá, né? Antes da polícia, a torcida foi tentar prendê-lo lá. E isso realmente deixou até, como você falou, o empresário muito nervoso, né? Muito inseguro. E isso bateu também lá em Araraquara, com diversas informações e ilações. E eu acho que a Ferroviária estava no direito dela de fazer essa nota importante para colocar que, pelo menos até agora, a gente não tem prova nenhuma de que a Ferroviária está metida nisso. O Luiz Henrique também fez uma nota, acho que muito sóbria, né? Ele é a grande vítima, para mim, disso aí, é o Luiz Henrique, o Souza também, mas mais do que o Souza, o jogador que estava na dele, né? Tava lá se concentrando, trabalhando. E aí vem um cara atrás dele para tentar seduzi-lo, de sair do Souza, não renovar com o Souza, esse tipo de coisa. E aí aconteceu tudo isso. É o Ferroviária e Souza, Souza e Ferroviária já começou, né, velho? É isso aí. É, a Ferroviária não tem nada a ver, mas vai entrar num ambiente aqui em que foi criado.
Quente.
Muito quente, não foi criado pelo Souza. O Souza pode até ter insuflado ainda mais esse ambiente, mas foi criado pelo empresário, que nesse momento foi atrás do jogador do Souza, que estava concentrado para uma partida, a partida talvez mais importante da história do Souza. A gente está falando de uma partida histórica, né, de toda a trajetória do Souza, que é de certo modo recente, porém muito, muito vitoriosa. Tem muitas coisas já, né, para um time sertanejo, uma quarta força da Paraíba muito clara, que está buscando ser a terceira, né, ser a segunda até há alguns anos aí nessa luta. E pode subir de divisão, que seria histórico pro Souza.
E a gente está aqui já indo para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente traz a sua participação com mais informação, beleza? Fica com a gente. 2h54, aqui com tempo corridíssimo, vou começar a trazer aqui as suas participações. Vamos começar com o Rafael Soares, Marquinho, que está aqui com a gente.
Se eu fosse torcedor do 13, eu tinha vergonha de querer um título desse. Campeonato que não teve nem final, que não tem nem troféu. Eu tenho a vergonha, isso é ridículo. É do tamanho da miniatura do clube.
Tá aí o Rafael falando a respeito do fato da CBF ter dado aval para as federações entrarem com pedido para reconhecimento do título da Série B de 1986, tá?
E só para esclarecer rapidamente,
sim.
O que a CBF fez é uma praxe, assim. Os clubes vão atrás das federações, toda a relação, o clube não faz relação com a CBF de comunicação, faz com a federação vai fazer com a CBF. O que a CBF, quando teve esse movimento, que não é só do 13, né, tem outros clubes aí também muito afim também desse título, evidentemente, e isso nasce depois desse título concedido nacional pro Atlético Mineiro de 37, né, se eu não me engano, é que a CBF fez uma resposta, né, de que todas as federações estão aptas e podem pleitear o que os seus filiados quiserem e mandar para a CBF. E a CBF recebe e vai analisar se tem sentido ou não. Só para deixar claro que não foi um aval somente para isso, que a CBF poderia negar. Também não poderia negar, né? Se vier um pleito, ela tem que analisar, tem que receber. Então não foi algo assim relacionado a esse fato desse pedido do 13 ou do pedido da Federação Paraibana. Que vai ser acatado só nesse momento. Qualquer pleito pode ser acatado, tem que ser acatado pela CBF para ela poder analisar e aí dar o parecer se vai dar o título ou não. E o 13 está no lugar dele aí de buscar esse título, né?
Sim, claro. Inclusive o Roberto, que está aí com a gente, ele fala a respeito dessa questão da CBF.
Boa tarde, Juliano e demais amigos do CBN. A CBF está esculhambando o Coreto, reconhecendo esses campeonatos de muitos anos atrás, aí é esculhamba. O próprio Paulo Vinícius Coelho disse, ó, que eu considero um dos maiores comentaristas esportivos, ele falou. E o jogo de Souza, o Souza tem tudo para conseguir o acesso, porque vai jogar 3 horas da tarde, né? Vamos torcer tanto para o Souza como para o Botinha. Eu sou belo, mas eu quero que qualquer time da Paraíba suba. Não tenho esse negócio, não. Um abração, boa tarde. 6 horas da noite, né? Domingo, tá bom. Na Boate do Almedão. Um abraço.
Tá aí o Roberto com a gente. Vou trazer um xará dele, que é o Roberto Lucena, Marquinho.
Boa tarde a todos da CBN. Que Deus abençoe a todos da CBN. Botafogo da Paraíba, eu como torcedor, tô muito feliz pelo público, os públicos no Almedão. Nós já arrecadamos mais de 500 mil de bilheteria, levamos mais de 50 mil torcedores no estádio. Nossa média de público vem em média de 7 a 8 a 9 mil torcedores. Fora que isso, as 1000 crianças que estão no estádio, que as crianças estão embelezando o nosso espetáculo no Almedão, não contam no Borderô. E venho dizer aqui que eu estou muito empolgado para esse jogo domingo e vai ser casa cheia, esse público vai dobrar e eu acredito em 15 a 20 mil pessoas no estádio, e vamos lotar o Almedão igual o hino, e vamos subir para a Série B.
Tá aí o Roberto chamando o torcedor para o Almedão. O Nelson Paulino também está aqui com a gente.
Boa tarde a todos da CBN. Botafogo tem que fazer que não faz dentro de casa vencer, se quiser subir para a Série B. É vencer as três partidas de casa e arrumar um ou dois empates, ele está classificado. Empatar é o que ele sabe mais fazer, né? Então isso aí a gente já é certo. Um abraço a todos.
Tá aí o torcedor querendo vitória acima de qualquer coisa no domingo. O Marcos da Bahia tem também aqui com a gente.
Bom dia, bancada da Rádio CBM de João Pessoa, da Paraíba. Aqui é Marcos Bahia, de Maracás, Bahia. Vamos, Belo. Vamos subir para a Série B. Estou torcendo para o Belo.
Todos nós, Marcos, todos nós. O Edmilson Filho também está aqui. Mandou aqui uma figurinha do Botafogo, torcedor do Botafogo. O seu Antenor também com a gente. Boa tarde, Ju, e todos os ouvintes da CBN. Botafogo 2, Amazonas 0. Antenor de Mangabeira 7 está aqui com a gente. O Alisson dos funcionários também com a gente, perguntando se o Pipico poderia entrar como titular.
Poder, pode, né? Mas acho difícil. Acho que não vai jogar, não, Ju. Eu acho que é Mariotto. Se tiver algum estreia, que eu ainda acho provável, seria mais possível do Hadsley, né? Que já jogou.
Sim,
que
já jogou. Mais, diante
teve
do,
uma
do
viagem, Miranda, né? Fez minutos aí com um elenco já. Mas eu acredito que entra o Mariotto. Não deve ter tantas mudanças não, viu?
Rizonaldo Costa aqui com a gente também. Valeu pela audiência, Rizonaldo. O David Augusto dizendo o seguinte: seria interessante que, ao invés desses torcedores do interior mandarem mensagens falando mal do Belo, tentassem exaltar a surpreendente campanha do Souza. O David Augusto aqui na bronca com quem tá falando mal do Belo. Vamos aqui o Marcos também. Boa tarde, CBN Esporte Clube. Sou ouvinte assíduo do programa e quero parabenizar toda a equipe pelo programa, onde aborda vários esportes e vários clubes da Paraíba. Estão de parabéns. Profissionais nota mil. Escuto todos os dias. Belo 3-0. Tá aqui o torcedor com a gente. Obrigada, muito obrigada pela audiência e por todos os elogios à nossa equipe, tá? Valeu demais. Quem tá aqui com a gente também, chegando por aqui, é o Michel Davis, dizendo assim: acreditar que o aliciador estava disposto a mudar o resultado do jogo é o mesmo que acreditar que se trata de um aliciador amador. O modus operandi chega a ser tosco. Michel Davis. Várias conjecturas saem a partir daquela confusão toda de ontem. Pedro Silva, boa tarde. Mais vergonhoso é de todo jeito querer dar o brasileiro de 87 ao Flamengo. Tinha um regulamento e todos aceitaram. Tá aí falando a respeito dessa questão da CBN, aliás, da CBF, né? Falando aí em relação ao 13, né? Que tá indo atrás na busca aí pelo título da Série B de 86. O Milton Barros aqui com a gente. Qual o setor mais frágil do Belo? A defesa, meio campo ou ataque, Pedrinho?
Mais frágil?
Isso.
Acho que é o setor defensivo, mas não é a zaga ou a primeira linha, digamos assim. Eu acho que é o sistema defensivo, que aí se envolve até o ataque, né, os jogadores de ataque, né? Eu vejo que a fase defensiva do Botafogo, ela é a mais frágil. Não necessariamente os zagueiros, até acho que melhorou com a entrada do Wesley Matos, né? Quando ele entrou e tirou a vaga do Lucas Santos, isso deu uma melhorada, mas o sistema ainda permanece frágil, o sistema defensivo de um modo geral.
Só trazer uma informação rapidinha aqui, teve ontem, na sede da Federação Paraibana de Futebol, o conselho técnico que definiu os participantes e o regulamento do Campeonato Paraibano Feminino deste ano, a competição da vaga na série A3 do Campeonato Brasileiro. Foram 13 clubes, tá, que demonstraram interesse em participar ontem. 3 clubes a mais do ano passado, isso é muito bom. A fórmula de disputa vai ser definida com as equipes, divididas em 2 grupos. Todos farão jogos só de ida dentro do seu grupo, classificando os 2 melhores colocados de cada grupo para a semifinal. As semifinais e final são disputadas em jogo único e o mandante é aquele que tiver a melhor fase, somada todas as fases. É isso. Levei um pare na cara para deixar de ser besta. Lá vem aí Carla Visani no CBN Cotidiano. Valeu, Pedrinho. Até amanhã.
Até amanhã.
Valeu, pessoal. Tchau.